Nós vamos conversar com o Marcos Aurélio Balaban. O Marcos Aurélio, há 8 anos, assumiu a presidência e também é diretor coreógrafo do Grupo Fialca, aqui do Distrito de São Cristóvão de União da Vitória. É claro, fomentando a cultura ucraniana. É uma satisfação em tê-lo aqui na CBN. Pela segunda vez, participa conosco aqui da programação. Seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite novamente, né? É uma honra a gente estar novamente dando uma entrevista à CBN aí, à União da Vitória, toda a região aí que escuta a rádio, né? E para nós é uma gratificação porque a gente vem falar um pouquinho do nosso trabalho, como está sendo desenvolvido, né? Principalmente no Distrito de São Cristóvão, aí que vem cada vez mais ampliando os seus espaços, né? E o Fialca também, ao longo da sua história, também vem ampliando seus trabalhos, vem com uma metodologia diferente este ano, com novas ideias, isso decorrente de algumas conquistas que a gente conquistou ano passado, né? Então, isso é muito importante para a gente.
Certo, seja muito bem-vindo. O Grupo Fialca comemora agora, em 2019, 25 anos de história, é isso mesmo?
Isso, então o que acontece? O Fialca ele já foi fundado, né, em 1994 como o Grupo Folclórico Ucraniano Fialca, né? Passou a pertencer a uma pesquisa histórica no Brasil, né, juntamente com a representação central ucraniano-brasileira, compondo já em torno de 26 grupos folclóricos no Brasil, né? Então, ele pertence aos grupos folclóricos. Neste decorrer deste ano, né, teve seus altos e baixos, isso é muito comum em qualquer grupo, né? Então, nesse aspecto, a gente está comemorando seus 25 anos. Então, o que acontece? Ano passado, o Fialca promoveu a Quinta Noite Cultural Ucraniana com temas As Belezas das Terras Ucranianas, né? Então, o que acontece? Nesse aspecto, a gente deu abertura aos 25 anos do folclore. E para decorrendo deste ano, a gente vai encerrar com a Sexta Noite Cultural Ucraniana, que este ano vai ter como tema os próprios 25 anos do folclore Fialca.
Estou até destacando a comunidade que o nome Fialca, ele é muito interessante, porque não era este nome inicial ao grupo de dança do distrito, e até porque quando se assumiram ele teve uma identidade, se tornou Fialca como nós o conhecemos. Conte pra gente o porquê do nome.
Então, todo grupo folclórico ucraniano no Brasil precisa de uma identidade. Assim como nós conhecemos Barvino, Poltava, o próprio Kalena aqui de União da Vitória, né? A gente busca lá na nossa pátria Ucrânia, né? E busca nos arquivos, né, históricos, uma identidade. Geralmente, os grupos dão um nome de flores ou uma festa popular da Ucrânia, né? Assim como as igrejas têm os nomes de santos, né? Nós, dos grupos folclóricos, buscamos uma identidade. E surgiu a ideia de dar nome Fialca, porque significa violeta, que vem da derivação da cor violeta, né, roxo, né? Então, o que acontece? Nisso foi feita uma pesquisa e buscando nessas pesquisas essa flor Fialca, né, lá na Ucrânia, significa a humildade do povo ucraniano. Então, assim como nós temos Veselka em Prudentópolis, que é arco-íris, assim como nós temos Verkhovena em Maringá, que significa montanha, assim como nós temos Kalena, que é uma flor da Ucrânia, Barvino, que é uma flor rasteira, Poltava é uma região da Ucrânia, e assim vai surgindo os nomes. Lviv, né, que é a antiga Galícia, de onde vieram os nossos antepassados, né, para o Brasil. Nesse aspecto, os grupos vão criando uma identidade.
E qual que é a relação dos senhores, vamos falar do Fialca, com os demais grupos folclóricos ucranianos aqui da nossa região? Citamos o Kalena, que popularmente é muito conhecido aqui, né, aqui na região do Vale do Iguaçu. Como é que é a relação dos senhores? Há sempre essa troca de experiência?
Por incrível que pareça, o Fialca comemora 25 anos, o Kalena comemora 50 este ano. Então, são coisas muito importantes a cidade em si. Por quê? É aquilo que eu sempre digo, né? A parceria que a gente tem com o Kalena é excelente, né? Assim como o Barvino tem com o Poltava em Curitiba. Acho que as duas cidades que têm dois grupos folclóricos é União da Vitória e Curitiba. O de Prudentópolis, eu não me recordo se ainda está tendo, mas anteriormente tinha o Veselka, que é do centro, e a Yasnizoi, que é da região do interior de Prudentópolis. Mas essa relação é o quê? O que eu sempre digo aos meus dançarinos, a qualquer pessoa. Inclusive, cito aqui, já fui dançarino do Kalena, já dancei lá. Tenho uma relação muito grande com o grupo lá, né? Fiz muita amizade, conheço bastante gente. Conheço o Daniel, que agora é atualmente presidente. O Wilson, que vem trazendo uma ideologia muito forte para a gente, para nossa cidade. Mas o que, que é de diferencial no Kalena e no Fialka? Que cada grupo busca sua identidade e sua ideologia, o seu modo de trabalhar.
A sua forma de fomentar a cultura, seria isso?
Isso. Então, não é no sentido de um ser superior ao outro, não. É aquilo que a gente... Fazendo uma analogia aqui, cada escola, né? Cada escola vai apresentar sua metodologia, seu plano de ação, seu plano, né, de trabalho. Vai das pessoas escolher. Opa, me identifiquei com mais este grupo. Então, eu vou participar desse grupo, né? Assim é como qualquer grupo de dança que a gente tem aí na nossa cidade, né?
Certo.
Você se identifica, você busca uma identidade, uma ideologia, né? O modo como cada grupo trabalha.
Marcos, você é um jovem de 25 anos, há 12 representa a dança folclórica ucraniana aqui na nossa região e há 8 é presidente do Fialka aqui do Distrito de São Cristóvão, também diretor coreógrafo. Qual que é a sua relação com a cultura ucraniana?
Os meus bisavós vieram, né, da região de Lviv. Inclusive, quando eu estive na Ucrânia, eu busquei essas informações, né? Onde há alguns descendentes lá com o sobrenome Balaban na Ucrânia, né? Como eu visitei a capital, Kiev, e depois fui para Lviv, que é próximo à Polônia, antiga Galícia, lá em Lviv eu busquei essas informações, né? Então, o meu pai é descendente de ucraniano, minha mãe é de origem polonesa, né? Descende da etnia polonesa. E eu, desde pequeno, né? Meu pai sempre aquela intenção de levar você na igreja, de participar, de fazer catequese na igreja. E com isso, eu fui me identificando. E lá já existia o Fialka. E daí uma vez, né, todo dançarino, toda dançarina olha aquela menina girando, aquele menino fazendo passos no ar e de repente você fala, ah, eu quero ser igual ele. Ah, eu quero fazer igual ele. Eu quero pular, quero saltar, eu quero girar. Então isso foi me motivando. E essa identidade, além da dança, eu gosto muito do artesanato, da pêssenca, né, do bordado ucraniano, além da sua religiosidade, que é magnífica, simbólica, né, então nesse sentido. Então eu busquei, e quando eu estive na Ucrânia, até digo hoje para as pessoas que ainda não caiu a ficha, né, que eu estive lá, porque é uma coisa que só estando lá você vai sentir.
Rio Azul é comumente conhecida também por dispor de descendentes de ucranianos. Prudentópolis, que são as cidades que mais apresentam descendentes, não é mesmo?
Sim, Prudentópolis é o ápice, né, o ponto-chave da cultura ucraniana. Tá? Em quase todas as reportagens aí, né, que a gente acompanha pela TV. Porque lá, além de ser as terras das cachoeiras gigantes, né, como a gente conhece, 75% da população é descendente de ucraniano, né? Tem descendência polonesa. É o que a gente fala, é a pequena Ucrânia no Brasil. Curitiba tem uma descendência muito, muito grande também. Há muitos descendentes de ucranianos lá. União da Vitória também, né? Temos comunidades grandíssimas aqui. Temos a paróquia São Basílio Magno, aqui no centro, no distrito de São Cristóvão. A paróquia Santíssima Trindade, recentemente, né? Então, nesse aspecto. E, claro, que a cultura ucraniana está presente no Paraná, não só no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, além de outros estados, né? A gente tem aí a cultura ucraniana. Mato Grosso, Minas Gerais, porque é aquela história, né? O povo ucraniano vai se espalhando e assim vai formando a sua geração, né? De geração em geração a gente vai mantendo a nossa cultura. é aquilo que a gente sempre ouve, né? E a gente tem de saudosa memória o que Helena Collodi sempre nos diz, né? Que os valores ukrainianos vão passar de geração em geração, enquanto houver um jovem que cante, dance, pratique a cultura ucraniana, e assim a chama sagrada nunca apagará, né?
Marcos, deixo aberto para você fazer o convite, mais uma vez, para as comemorações dos 25 anos do Grupo Fialka.
E deixamos aberto, né, quem tiver interesse, assim como tanto no Kalena como no Fialka, tem interesse ou quer conhecer a cultura ucraniana, quer fazer uma aula experimental, quer dançar, quer conhecer, quer aprender a fazer artesanato, quer aprender a cantar, quer aprender a bordar ou conhecer um pouquinho da língua ucraniana, pode participar tanto do Kalena como do Fialka. Aquilo que eu falei, cada um busca uma identidade, né? E claro que a gente deixa aberto, né? Como diz, puxando para o nosso lado, que venham participando do Folclore Fialka, né? Porque lá vocês serão sempre bem-vindos. Temos uma metodologia diferenciada. A gente trabalha com disciplinas também. Vou citar algumas aqui, por exemplo, História da Ucrânia, casos folclóricos. Porque o dançarino, ele não tem que somente dançar no palco. Ele tem que conhecer a origem, a história. Ele tem que conhecer aquilo que faz parte do dia a dia dele, né? Não é apenas ir lá, vestir a sapatilha e pisar no palco dançar. Mas ele tem que estudar também. Visar cada vez mais manter a cultura ucraniana na nossa cidade e na nossa região aí.
Tá certo. Marcos Aurélio Balaban, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, né? Agradeço a CBN novamente pelo convite. A você, Vanessa, né? Que sempre deixa um espaço aberto aí para o Fialka a qualquer momento. Obrigado, uma boa tarde.